Quero falar hoje à noite com vocês sobre um aspecto da família saudável. Famílias saudáveis são compostas de pais que ensinam a sabedoria aos seus filhos. Além do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós pais devemos ensinar muito mais a eles que dizem respeito às Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4 comigo. Além de levarmos os nossos filhos a Cristo Jesus, e olha, se preocupe com isso, ore muito por isso. Leve-os vocês, pais, tenham o grande privilégio de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos seus filhos, e eles confessarem a Jesus ali dentro da sua casa, no lar, junto de vocês. Nós, pais, devemos pregar o Evangelho para os nossos filhos e contar a eles com respeito a Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas além disso, há muitas outras coisas, muitas outras verdades bíblicas sobre caráter, santidade e amor que devemos ensinar aos nossos filhos. Passar a sabedoria de Deus a eles. Olha só o que diz o texto de Provérbios capítulo 4, versículos 3 a 9. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, Salomão está dizendo aqui de momentos íntimos no palácio com Davi e com Batseba. Temos aqui informações interessantíssimas com respeito à vida devocional de ensino de Davi a Salomão. O rei Davi, gente, era o pai de Salomão. A Batseba, que foi perdoada, que foi restaurada juntamente com Davi, é a mãe desse rapaz. Que escreve aqui para nós agora, desse homem, na verdade. E ele diz, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Ele está se referindo àqueles momentos em que a família sentou, junta, e estudou a Bíblia. Tem que ser algo agradável, natural, gostoso, prazeroso. Disse hoje pela manhã que se nós nos preocuparmos em ensinarmos um versículo por dia, para os nossos filhos, que vai durar no ensino para lermos esse versículo, ensinarmos o que ele diz, perguntarmos para eles o que esse versículo está dizendo e orarmos com ele não mais do que 10 minutos. Que pode ser feito na hora do café, na hora do almoço, do jantar, não sei o horário que a família consegue se reunir ali juntos. Cada dia fica mais difícil para nós que estamos aqui no santuário e para você que me ouve pela internet, não é verdade? Cada vez fica mais difícil a gente sentar-se como família. Os filhos vão crescendo, aí agora tem colégio, tem cursinho, tem o vestibular. A gente não encontra mais. A gente não se encontra quase por causa de todos os afazeres da vida. Mas há momentos em que a gente pode sentar. Poucos momentos, mas que tem que ser de profunda e intensa qualidade. E passarmos ensinos aos nossos filhos. Se nos preocuparmos e ensinarmos um versículo por dia, serão 365 versículos conhecidos, assimilados e vividos pelos nossos filhos no ano. Multiplique isso agora pelos anos de vida que os nossos filhos passarão junto conosco. E se eles aprenderem isso, eles passarão isso aos seus filhos e filhos dos seus filhos, e então os seus netos, bisnetos, tataranetos vão aprender a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com ele. Então ele me ensinava e me dizia, o que é que Davi falava para Salomão? Retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca. Não delas te apartes, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Não é à toa que esse homem cresceu, passou pela sua infância, adolescência e agora na juventude ele é levantado como rei de Israel. E Deus diz, pede-me o que você quiser. E ele pede o quê para Deus? O que é que Salomão pediu para Deus? sabedoria. Eu preciso de sabedoria para poder reger, reinar, orientar este povo. Deus se agrada tanto do pedido dele que nós conhecemos a história. E não houve homem mais sábio, não haverá homem mais sábio do que Salomão em toda a história da humanidade. Ele assimilou o que o pai dele disse, não é? O princípio da sabedoria, Salomãozinho. Adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o entendimento. Salomão, o que é que você deseja de mim? Sabedoria, Senhor, sabedoria. Viu só como cala-se no coração de um filho que desde pequeno ele é orientado pelo seu pai, pela sua mãe, com respeito à sabedoria. Sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria. Que a sabedoria humana vai de mal a pior. Naufragando a cada dia. Triste. Tenho vivido isso. E tenho cada vez mais entendido o que a Bíblia diz. Que a loucura de Deus é sabedoria para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Mas quando eu ensino a sabedoria de Deus aos meus filhos, é isso que acontece. Quando os meus filhos precisam tomar uma decisão, quando eles precisam fazer uma escolha, filhos que são ensinados na sabedoria de Deus, a escolha que eles fazem agrada a Deus, e por isso os resultados são fantásticos na vida deles. Vamos olhar para isso. Primeira sabedoria que nós vamos ver hoje para ensinar aos nossos filhos. Famílias saudáveis que ensinam a sabedoria aos seus filhos, ensinam os seus filhos a temerem a Deus sobre todas as coisas. Provérbios capítulo 9, versículo 10, fala-nos com respeito a esse temor a Deus. Diz assim o versículo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Se você virar a sua página da Bíblia um pouquinho para trás, em Provérbios 1:7, você vai encontrar: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É isso que eu preciso passar para os meus filhos. Temam ao Senhor, porque é o temor do Senhor, é através do temor a Deus que você vai crescer em sabedoria, meu filho, minha filha. O que é que Salomão aprende, nos conta, nós estamos estudando isso juntos, vamos voltar a estudar. Muitos de vocês têm passado e dito: pastor, fantástico o livro de Eclesiastes, que coisa linda esse livro, como tem falado ao nosso coração. Abre aí Eclesiastes 12, 13. Salomão assimila tanto o poder da sabedoria, ele aprende tanto com Davi e Batseba em casa, ali, naquele horário que eles sentaram juntos como família e estudaram a Bíblia juntos, que ele diz assim para nós quando ele escreve o livro de Eclesiastes: de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Gente, o que importa de tudo que eu escrevi para vocês em Eclesiastes? Vocês podem esquecer tudo o que eu escrevi, diz Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Então Deus está dizendo: olha, de tudo que se tem ouvido, guarda bem isso. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele aprendeu a valorizar a sabedoria, ele aprendeu que a sabedoria é a melhor coisa que poderia vir para ele, melhor aquisição para ele. Tanto que quando Deus diz: o que você quer, Salomão? Senhor, eu preciso de sabedoria. E por causa da sabedoria dele, se tornou um homem mais conhecido, mais inteligente, mais rico, mais poderoso que Israel e o mundo já conheceu. O próprio Senhor Jesus citou Salomão no Sermão do Monte. Mas ele também aprendeu a temer a Deus. A temer a Deus. Há dois aspectos do temor a Deus que estão se perdendo para os crentes em Cristo Jesus. Estão se perdendo. E Hebreus, o autor de Hebreus diz: quando vocês perderem isso, tomem muito cuidado. Muito cuidado. Então a gente precisa cuidar. Cuidar disso. Porque a gente só tem a ganhar com isso. Primeiro aspecto do temor a Deus é reverência. Está se perdendo a reverência a Deus. Mas é interessante como o pagão ainda tem reverência a Deus. Mas sabe o que me preocupa, queridos? É que essa reverência a Deus está sendo perdida pelos verdadeiros filhos de Deus. Uma reverência que não é vista quando se participa de uma ceia. E enquanto participamos da ceia, nos esquecemos do que é de fato o valor da ceia e ficamos conversando, fazendo fusquinha um para o outro. Reverência que falta quando eu entro num templo para adorar, e enquanto os beques e os músicos estão nos levando a uma adoração através das músicas, eu estou contando para um indivíduo que está do meu lado como foi o meu domingo. Reverência que se falta quando se pede um testemunho da minha vida lá fora, e as pessoas não são capazes de nos reconhecer como filhos de Deus, porque a nossa vida não é reverente a esse Deus em santidade e consagração. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Os nossos filhos precisam aprender que um dos aspectos do temor a Deus é reverência. Deus exige isso de mim e de você. Cale-se diante dele toda a terra. Quando estamos diante de Deus, precisamos ser reverentes. Isso não é ser antiquado coisa nenhuma. A irreverência que existe hoje em certos tipos de cultos que se dizem dar-se a Deus, não estão chegando nem sequer à entrada dos céus. Quanto muito menos ao trono da graça de Deus. Que é Ele que pede. É Ele que fala que devemos fazer tudo com ordem e decência. Não fui eu que inventei isso. Não foi o pastor Miguel que inventa isso, nem o pastor Denis. Antigamente não fora o pastor Rubens Lopes que inventou reverência. Isso está na Bíblia. E nós precisamos obedecer e ensinar os nossos filhos. O segundo aspecto do temor a Deus é medo de Deus. Precisamos ter medo de Deus. Nós estamos achando Deus muito gostosinho, aquela coisinha gostosinha, quentinha que entrou no meu coração. Que isso? Isso é falado aí por gente de igrejas aqui da nossa redondeza. Que Jesus Cristo é um barato que conquistou. Que barato que conquistou minha vida, o quê, gente? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Pagou um preço caríssimo, coroa de espinho, sangue já saindo da testa dele, depois cravos. Tivemos uma cantata semana aqui, conhecido pelos cravos. Medo. A gente tem que ter medo de Deus. O autor de Hebreus diz, olha, cuidem-se. Viva uma vida que agrada a Deus, porque horrível coisa é cair na mão do Deus vivo e verdadeiro. Mas pregar isso hoje, minha gente, é um problema nos púlpitos. Aqui não. Aqui não, porque eu sei o que esse Deus pode fazer de bênção. De bênção, que está fazendo na vida de muitos homens e mulheres desta igreja. É isso. E quais são os resultados disso para os nossos filhos? Olha só os resultados do temor do Senhor. Pensa que só foi na vida do Salomão? Nada! Pode também acontecer na vida dos nossos filhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Olha o que esse homem aprendeu com seu pai Davi, assimilou a sabedoria, o temor do Senhor, e ele diz, minha gente, quando a gente teme ao Senhor, há ótimos resultados. Olhem só quais são: aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Já pensou, filhos, assim? Que fantástico! Se tem uma coisa que envergonha pai e mãe, é filho com boca perversa, não é verdade? Quando fala coisas indevidas, palavrões na frente dos outros, ai, que vergonha! Não é assim? Ensina seu filho a temer o Senhor que ele não vai falar palavras perversas. Se tem uma coisa terrível, é quando a gente tem filho que chuta a canela do diácono na igreja e mostra a língua. Terrível! Vergonhoso para os pais, uma criança assim. Ensina o temor do Senhor que ele vai aborrecer o mal. O que diz Salomão? Eu os aborreço porque eu aprendi a temer o Senhor. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Quer que o seu filho tenha longa vida e dê netos a vocês, e netos deem bisnetos a vocês? Ensina o temor ao Senhor, porque isso vai prolongar os dias da vida dos seus filhos. O temor do Senhor é melhor do que riqueza. O que nós estamos preocupados em deixar para os nossos filhos? Olha só, melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Onde não há temor do Senhor, há inquietação, irritação, irritabilidade, nervosismo, braveza. Não adianta, nós temos muito. Tomemos cuidado com a situação econômica do nosso país. E nós estamos agora atrás do ter, do ter, do ter. E estamos esquecendo que devemos ser e que os nossos filhos devem ser. Esses são os resultados do temor do Senhor. Outra sabedoria que eu quero compartilhar com vocês é: famílias saudáveis ensinam seus filhos a guardarem os seus corações. Isso também, Salomão aprendeu com seu pai. Quando seu pai, Davi, sentava com ele, ensinava sabedoria. Abre aí Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, Salomão aprendeu isso com o pai dele, porque está inclusive no mesmo capítulo que ele diz: quando eu era pequeno, o meu pai me ensinava a sabedoria. Eu fiquei pensando, qual é a prática disso? Como guardar o coração? E lembrei de 2 Timóteo 2:22, Paulo falando ao seu filho na fé: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então, como é que a gente guarda o coração? Como é que a gente promove isso? Como fugir das paixões da mocidade? E paixão é forte, minha gente. Quando a gente fica apaixonado, a gente perde o equilíbrio. A gente sobe nas paredes, desenha coraçãozinho em tudo quanto é lugar. No espelho do banheiro, na porta do armário. A paixão é forte. A Bíblia diz que ela é forte como a morte. Então, paixão da mocidade também é forte. E pega a gente. Como é que eu faço para guardar? É a palavra de Deus dizendo: foge das paixões da mocidade. Foge. Não fica flertando com ela que você vai cair, gente. Ensina isso aos seus filhos, pais. Não fica flertando com a paixão da mocidade. Ela parece ser interessante. Ela é prazerosa, mas ela vai terminar em caminho de morte, diz a Bíblia. É fato, nós temos visto isso. Pessoas e mais pessoas irem para um buraco muito fundo, porque dão valor à paixão da mocidade. Como fazer para fugir disso? Então, primeiro, guarde suas mentes. Guardem as suas mentes. Cuidado com o que a gente pensa. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3 diz: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Porneia, pornografia, paixão lasciva, avareza e tantas outras coisas. É isso que a gente estuda junto no culto doméstico em casa, minha gente. Cuidem-se, porque quando eles estiverem longe, a nossa esperança e fé é que os nossos filhos façam escolhas de fé no Senhor, como Salomão fez. Senhor, eu quero sabedoria. Guarde suas mentes. Observe a palavra de Deus. Leve a sério o que a Bíblia está dizendo. O Salmo 119:9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, fugir das paixões da mocidade? Observando a palavra de Deus. Gente, eu não tenho interesse nenhum que você observe a minha palavra. Aliás, eu tenho dito para vocês, se um dia eu falar alguma coisa aqui que não tem nada a ver com a palavra de Deus, me arranquem desse púlpito, porque eu vou fazer um mal lascado para vocês. A minha opinião aqui é que menos importa. Mas a palavra de Deus precisa ser observada, precisa ser obedecida, precisa ser seguida, custe o que custar, porque assim a gente guarda das paixões da mocidade. E seja santa em suas paixões. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: Pois essa é a vontade de Deus, é a vossa santificação, que vos abstenhais, separem-se totalmente, fujam, estejam distantes. Sabe qual é a palavra? Da porneia. Interessantemente, como a porneia entra fácil hoje dentro da nossa família, via televisão, internet, mídia escrita, conversações torpes no colégio. A palavra de Deus está dizendo, façam isso. Ensinem os seus filhos a guardarem suas mentes, observarem a palavra de Deus, serem santos em suas paixões. E em fé eles farão escolhas, que antes de tudo agradarão a Deus e trarão orgulho para vocês. Quero terminar com algumas outras sabedorias que podemos ensinar aos nossos filhos. Escolherem boas amizades. Ensinem os seus filhos a escolherem boas amizades. Até porque 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem. Corrompem. Provérbios 13:20 diz assim, olha aí, se você está em Provérbios comigo. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Escolham boas amizades, ensine os seus filhos isso. Ensine os seus filhos desde já a apreciarem o seu cônjuge. Fugir da ganância. Ensinemos os nossos filhos que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Cuidado, cuidado, porque nós estamos vivendo em dias em que nós temos muita facilidade. E a gente quer dar para os filhos o que nós não tivemos dos nossos pais, não é verdade? Tome cuidado com isso. Ah, como a gente quer. E como as coisas mudaram. Quando os meus pais diziam, a gente vai de carro. Oba! Agora a gente diz, a gente vai de ônibus. Oba! Porque de ônibus é interessante agora, porque carro a gente tem fácil. Cuidado, cuidado com isso. Nossos filhos precisam aprender o valor daquilo que eles vão ganhar e vão receber. Fazer tudo para a glória de Deus. Ensine os seus filhos a fazerem tudo para a glória de Deus. Que seja assim entre nós aqui. Você que nos ouve pela internet, Deus abençoe ricamente vocês. Estamos vendo que a Bíblia tem muito a ensinar sobre família para nós. Vamos ensinar nossos filhos para que eles ensinem os filhos dos nossos filhos. E assim nós tenhamos uma geração pós-geração que glorifica a Deus na beleza da sua santidade. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Santa, pura, viva e eficaz. Recebe, Senhor, toda a nossa obediência e toda a nossa devoção. E agora rogamos que a nossa reverência e o nosso amor sejam imensos por Ti, Senhor. Porque o Senhor nos amou primeiro em Cristo Jesus. Nós oramos assim, no nome dEle. Amém e amém.